Bom, então nós começamos semana passada a ver as pragas. E eu, de propósito, deixei. Semana passada a gente começou as pragas. Já começamos praga de sangue. Eu, de propósito, deixei uma introdução às pragas para fazer hoje, que assim a gente já une Pessah também ao assunto. Nós vimos um pouco a respeito disso já, que as pragas no Egito têm duas metas. As pragas no Egito têm uma meta que é dar uma lição nos egípcios. Como Deus já falou para Abraão Avinu, que seus descendentes vão ser escravizados numa terra estranha, e vão oprimir eles. E depois disso, Dananohi, eu vou julgar eles. Eu vou julgar esse povo que está oprimindo os seus descendentes. Eles vão pagar por isso. Então aqui, essas pragas têm também o lado de punir e dar uma lição aos egípcios. Mas também, ao mesmo tempo, essas pragas vêm aumentar a fé do nosso povo em Deus. Afinal de contas, nosso povo estava escravizado muito tempo no Egito. Tiveram muito má influência no Egito. Como nós até falamos na Hagadá, nós trazemos um versículo na Hagadá, Vayareu, que os egípcios nos transformaram em pessoas más. E nos transformaram em pessoas más, tanto no comportamento, como principalmente em fé. Nós fomos... Assimilação, é. Eles causaram com que as pessoas também acabassem tendo ídolos. E isso era uma coisa totalmente fora para a família de Abraão. Então Deus tinha que, em primeiro lugar, antes de poder sair todo mundo do Egito, as pessoas precisavam se fortalecer na fé em Deus. Então você vê que eles tinham já uma certa fé, porque quando Moshe veio e falou, Deus me mandou e tal, eles imediatamente acataram, entenderam. Eles tinham fé em Deus, mas precisava dar uma reforçada nessa fé antes de sair do Egito. Por isso, então, os judeus vão assistir agora, com eles não vai acontecer, mas eles vão assistir as pragas acontecendo no Egito. E isso vai fortalecer a sua fé em Deus, porque eles também estão vendo o que Deus é capaz, o que Deus está fazendo com os egípcios, como Deus está avisando e como Deus está pagando e punindo os egípcios com as exatas coisas que eles oprimiram o nosso povo. Mas por outro lado, se Deus quer dar uma lição para o nosso povo, Deus quer fortalecer a nossa fé, por que que os egípcios estão pagando ao mesmo tempo? Deus podia fazer uma série de milagres para a gente ver e depois sai. Os protagonistas de tudo são os egípcios. O Magid de Dubna, como de costume, conta aqui uma parábola para explicar aqui a diferença. Afinal de contas, infelizmente, todos eram idólatras, tanto os egípcios como o nosso povo. Então, qual a diferença aqui? Por que que esses que estão apanhando e esses estão aprendendo? E o Magid de Dubna, como de costume, então conta uma parábola para explicar isso. Ele diz que uma vez tinha um sujeito muito rico, que tinha um nenê e precisava de uma ama de leite. Então ele contratou uma ama de leite, ela cuidava do nenê, ela dava leite para ele e ele pagava um bom salário para ela. Um dia o nenê acorda vomitando, passando mal, e corre no médico. O médico examina o nenê e diz que ele está intoxicado, intoxicação alimentar, e ele então precisa agora tomar um remédio, mas tem um problema. Todos os remédios para isso são remédios muito fortes, muito amargos, e essa criança não vai aguentar tomar esse remédio, é muito forte para ela tomar. Então o ideal é que a ama de leite dele vá tomar esse remédio, e vai estar diluído então esse remédio no leite, e aí ele vai poder tomar o leite, isso vai fazer com que ele se cure. Só que a ama de leite falou: não, eu não vou tomar remédio nenhum, eu não fui contratada para ficar tomando venenos e tomando remédios, e não tem nada a ver com isso, eu fui contratada para dar leite para tua criança, só, não vou aceitar. Então os pais pegaram e foram até o rabino da cidade. E falaram para o rabino: olha, nós estamos com um problema aqui. A única forma de curar o nosso nenê é que a ama de leite tome o remédio e o nosso filho vai ter esse remédio. E ela está se recusando. Então o rabino falou: peraí, nós temos que chamar imediatamente ama de leite aqui, porque se esse nenê teve uma intoxicação alimentar, da onde veio isso? Ele comeu alguma outra coisa? Ou ele só toma o leite dela? Então chama ela aqui, precisa ver da onde surgiu isso. Chamaram a ama de leite, o rabino deu uma pressionada, o que aconteceu? E no final das contas ela falou: olha, a verdade é a seguinte, uns dias atrás eu fui na feira, e eu comprei um peixe. E quando eu cheguei em casa, sabe, o cheiro do peixe não estava grande coisa, tá, mas eu arrisquei mesmo assim, eu cozinhei e eu comi. E de fato, quando eu comi, eu vi que não estava muito bom, não. Quando o rabino ouviu isso, falou: ah, você é assim, você vai ter que tomar o remédio. Porque você comeu um peixe estragado, isso afetou o seu leite, e no final das contas o neném agora está passando mal por conta disso que você comeu. Você que é culpada por ele estar passando mal. Se você é culpada por ele estar passando mal, agora você vai tomar o remédio para poder trazer a cura para ele. Diz o Magi de Dubna que a mesma coisa acontece no Egito. Os egípcios foram aqueles que influenciaram o nosso povo a passar a idolatria. E agora, o nenê, nosso povo, está contaminado. E eles precisam então de um remédio. Mas o remédio é muito forte, muito pesado para eles. Diz Deus para os egípcios: escuta, por que que eles estão assim envenenados? Vocês envenenaram eles. Se vocês que envenenaram eles, então o remédio vocês vão ter que tomar. Vocês vão tomar o remédio para que eles tenham a dose homeopática passada para eles. E vocês vão ter que então agora assumir as consequências. Então por isso que as pragas foram com os egípcios. Eles tinham aqui muito a pagar. Eles foram punidos. Eles é que tomaram o remédio amargo, e o nosso povo acabou se reforçando na fé em Deus, que eles justamente estavam envenenados pelos próprios egípcios. Midrash traz que a ordem dessas pragas está ligado a, também à forma que um reinado ataca o outro. Midrash diz que Deus agiu no Egito da forma que é comum. Nós temos aqui um inimigo, nós temos que atacar esse inimigo, e nós vamos atacar da mesma forma que os seres humanos fazem os ataques. Diz o Midrash que normalmente, quando um país vai atacar o outro, a primeira coisa que ele faz é sitiar e atacar a fonte de águas da cidade ou do país. Se eles se rendem, muito bem. Se eles não se rendem, eles começam a trazer trombetas e tambores e tiros ao ar e bombas, coisas para assustar os moradores. Se esses moradores se rendem, muito bem. Se eles não se rendem, começam a atirar flechas para dentro da cidade. Se eles se rendem, muito bem. Se não, eles começam a fazer um certo ataque. Eles mandam bárbaros para atacar. Se também não adianta, então eles trazem alguma peste. Se isso também não adianta, eles começam a jogar neft, assim diz lá o Midrash. Eles jogam petróleo, ou hoje em dia se diria que eles jogam napalm. Se isso faz com que eles se rendam, muito bem. Se não, eles começam a jogar pedras. Se eles se rendem, muito bem. Se não se rendem, eles fazem uma inclusão. E se não se rendem, eles prendem. Começam a pegar prisioneiros e cativos de guerra. E se isso também não adianta, eles vão matar os chefes. Para aí sim eles se renderem. Diz o Midrash, assim Deus fez também no Egito. Em primeiro lugar, ele cercou a água deles. Não tem mais água, só tem sangue. Vão se render ou não vão se render? Não, não vão se render. Então, vão vir as rãs. E as rãs ficavam uma das coisas mais fortes que tinha na praga de rãs, fora o incômodo todo. Era o barulho. Eles ficavam coaxando e ficavam irritando as pessoas. O Midrash entra nesses detalhes, vai ver se Deus quiser, logo sobre essa praga. As pessoas ficavam loucas de tanto barulho que tinha. Não se rendem, vão vir as flechas. Os piolhos começaram a picar eles. Se isso também não adiantou, então vieram os animais ferozes. Se isso também não adiantou, então veio a peste, que matou os animais deles. Se isso não adianta, então eles jogam produtos químicos. Queimam eles. Eram as bolhas que queimavam a pele deles. Se isso não adianta, então vem pedras, o granizo. Se também não adianta, então eles vão invadir. A invasão é feita com os gafanhotos. Também não adiantou, veio escuridão. Na escuridão teve duas fases. Teve a fase de escuridão e teve a fase de escuridão tão espessa que eles não conseguiam se mexer e sair do lugar. Ficaram prisioneiros. Também não adiantou. Então nós vamos matar os seus chefes. Matar os grandes. Os mais velhos. Os primogênitos. Na Agadá de Pessach, nós vemos, quando nós falamos sobre as pragas, nós falamos lá que essas são as 10 pragas que Deus trouxe sobre os egípcios, e enumeramos elas, Dam, Tzfardea, Kinim, joga um pouquinho de vinho. E depois que nós terminamos as 10 pragas, nós falamos Rabi Yehuda Hayan Noten Bahem Simanim. O Rabi Yehuda dava um sinal, um método resumido das pragas. Detzach, Adash, Beachav, que são, na verdade, as iniciais. Detzach são as iniciais de Dam Tzfardea Kinim, as primeiras 3 pragas. Adash são as segundas 3 pragas, Arov, Dever, Shrin. E Beachav são as últimas 4 pragas, Barad, Arbe, Choshech, Bechorot. Por que que a viúda dá esse sinal? Tem várias explicações para isso. Desde o fato que a viúda está dando uma forma para você decorar as pragas. Então ele está te dando uma fórmula com as iniciais, assim você lembra das pragas. Também você lembra da ordem das pragas, principalmente. Você pode até lembrar todas as 10, mas não na ordem. Então, aqui ela está na ordem. Alguns comentaristas trazem também que quando no Tehilim, nos Salmos, Davi da Mera se pronuncia a respeito das pragas, elas estão numa ordem totalmente diferente do que aconteceram. Ele está só falando delas. E não, ele coloca numa ordem diferente lá. Então, para você saber qual é a ordem certa do acontecimento das pragas, o Rabi Yehuda vem aqui e te fala, lembre-se, não é como está no Teilim naquela ordem, a ordem mesmo é Detzach, Adash, Be'achav. Ou ainda, o Rabi Yehuda é aquele que no Talmud diz que a pessoa deve sempre buscar ensinar aos seus alunos de uma forma curta e concisa. Então ele faz isso aqui na Agadá também. E ele ensina as pragas de uma forma concisa, justamente para a pessoa conseguir decorar facilmente. Mas, nossos mestres trazem também que tem aqui um significado muito mais profundo. O Rabi Yehuda está nos indicando que essas pragas formam 3 grupos de pragas que tem uma certa conexão entre elas. E por isso que ele coloca todas as pragas em 3 grupos. São 3 grupos que têm uma relação interna de cada grupo e também entre as primeiras de cada grupo, as segundas de cada grupo e as terceiras de cada grupo. Primeiro que trata sobre isso é o Arshek. Arshek é um dos comentaristas da Torá. Ele diz que as primeiras 3 pragas têm como meta comprovar e demonstrar a existência de Deus. As segundas pragas, segundas 3 pragas, vem mostrar que Deus é Deus de Israel, especificamente. Por isso até nessas segundas pragas, nós vemos a expressão na Torá que eu vou mostrar a separação entre vocês e eles. A gente vai ver isso se Deus der mais pra frente. Quando, por exemplo, Arov, quando tem os animais ferozes, Deus fala para o Moshe avisar o faraó que eu vou separar a terra de Goshen das demais terras. Onde moram os judeus, não vai ter nenhum bicho. Não vão ter animais. Onde vocês moram, vai estar cheio de animais ferozes por tudo que é lugar. Então vai ter uma separação muito nítida. Para perceber que aqui eu sou Deus dessa turma aqui, ó. e eu vou proteger eles. E as terceiras pragas, terceiro grupo de pragas, vem mostrar que Deus é aquele que domina tudo. E por conseguinte, se eu, Deus que domino tudo, estou mandando você, Faraó, você, Egito, mandar esse povo embora, vocês vão me obedecer. Assim diz o Asher que esses três grupos, cada grupo tem uma função. O primeiro grupo, então, tem a função de mostrar a existência de Deus. O segundo grupo tem a intenção de mostrar que Deus é nosso Deus, isso para os egípcios principalmente. E, em terceiro lugar, as terceiras pragas vêm mostrar que Deus é o dono do universo, ele domina no universo, e por conseguinte, se eu falo, você obedece quando eu estou falando para você mandar eles embora. Tem também um detalhe interessante. Como nós estávamos falando antes, que as pragas, você pode formar uma tabela dessas pragas, onde 9 das pragas fazem parte de um grupo, e a 10ª já é com o pé fora. A última praga, a praga dos primogênitos, é uma praga diferente, bem diferente das demais. Ela já é o ponto de fazer o povo finalmente sair de lá. As primeiras 9 pragas podem formar uma tabela. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Onde as primeiras pragas de cada coluna, a segunda coluna e a terceira coluna, essas pragas têm algo em comum, e a primeira linha, a segunda linha e a terceira linha, também cada linha tem algo em comum entre elas. Por exemplo, de uma forma geral, as pragas tinham sempre uma admoestação antes. Deus falava para Moshe, Moshe vai falar com o faraó que se você não vai mandar o meu povo embora, então vai vir praga de sangue. Se você não vai mandar o meu povo embora, vai vir agora praga de rãs. E vai acontecer isso, 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 isso. Tudo avisado já de antemão. Não foram pegos de surpresa. A terceira praga não foi avisada. Quer dizer, sangue e rãs teve aviso prévio. O piolho de repente apareceu. Começou a praga de piolho, sem avisar. Da mesma forma, na continuação, os animais ferozes teve aviso. A peste teve aviso prévio. E as bolhas não teve aviso. De repente, começaram. E da mesma forma, o terceiro grupo. O granizo teve aviso prévio. Os gafanhotos teve aviso prévio. A escuridão não teve aviso, veio. Então, as três pragas da última coluna, quer dizer, a terceira praga, a sexta praga e a nona praga, têm algo em comum, que as três vieram sem aviso prévio. Piolho, as bolhas e a escuridão. E nossos mestres trazem aqui uma coisa muito interessante. Que essas três pragas, se forem escritas em uma tabela também de 3x3, vai dar para ler de todos os lados, dá para ler de ambos lados. Olha só, aqui você pode ver. Aqui em cima, na primeira linha está escrito Kinim, na segunda linha está escrito Shrin, e na terceira linha está escrito Rocher. Agora aqui de baixo para cima também dá para ler Rocher, Shrin, Kinim. Você acaba formando como se fosse uma tabela mágica que dá para se ler nos dois lados as palavras, as três palavras. Dizem nossos mestres que, na realidade, essa terceira praga de cada grupo eram três pragas juntas. Mas uma delas predominava cada uma das vezes. Ou seja, quando teve piolho, não foi só piolho. Tinha piolho, tinha também um pouquinho de bolhas, e tinha um pouquinho de escuridão. Depois teve uma praga que eram bolhas. Eram bolhas, tinha um pouquinho de piolho, e tinha um pouquinho de escuridão. Depois teve escuridão. E junto com essa escuridão tinha um pouquinho de piolho, e tinha um pouquinho de bolha. Cada vez uma delas era predominante, mas em todas as vezes tinham as três juntas. Por isso que elas assim se mesclam numa tabela. Elas fazem parte de uma coisa só. O Rav Shimshon Feierhirsch traz aqui um pensamento muito interessante sobre todas essas pragas. E ele diz que esses três grupos de três pragas, em primeiro lugar, nós temos então duas pragas em cada grupo que vem com um aviso prévio, e nós temos uma terceira praga que vem sem aviso. Ou seja, que a cada duas pragas de Paró sendo admoestado, sendo advertido e não atendendo à advertência, vem uma terceira praga que é um castigo por você não ter obedecido duas vezes. Então, ó, manda meu povo, hein? Senão vai acontecer isso. Não ouviu. Manda meu povo, senão vai acontecer isso. Não ouviu. Não ouviu duas vezes? Agora você vai apanhar uma terceira vez só para aprender a não fazer pouco caso do que eu estou falando. Agora é de novo. Vamos tentar de novo, tá bom? Ó, manda meu povo, senão você vai ter essa praga, vai ter animais ferozes. Parou, não ouve. Manda meu povo, senão vai vir peste. Não ouve. Não ouviu duas vezes de novo? Vai agora apanhar, vai vir bolhas. E assim, então, a mesma coisa com o terceiro grupo. Diz o Rav Hirsch que o nosso povo passou por três fases no Egito, que nós já vimos isso. Nós já vimos isso quando Abraham teve a revelação de Hashem avisando sobre isso que ia acontecer. E nós já vimos isso também há pouco tempo atrás, quando no começo da Parashá aparecem aqueles quatro verbos da retirada do povo do Egito. Que o nosso povo passou por três fases. Em um primeiro momento eles chegaram no Egito e foram considerados forasteiros, quer dizer, eles perderam os direitos. Vocês não são daqui, vocês são estrangeiros. Estrangeiros não têm todos os direitos. Depois disso, eles passaram por uma fase mais avançada. Vocês vão trabalhar forçado aqui. Avdut. Escravidão. E depois ainda o negócio piorou, porque tinha opressão. Inui. Essas três fases que nosso povo passou no Egito, Deus quer mostrar para os egípcios que eles erraram nas três coisas. E vocês vão sentir agora na pele o que vocês fizeram. E vocês vão agora entender que vocês não tinham nenhum direito de fazer isso. Como que vai ser isso? Vocês vão ter aqui a primeira praga de cada grupo, quer dizer, sangue, animais ferozes e granizo, vão demonstrar para os egípcios que, no final das contas, vocês egípcios são tão forasteiros nesse país quanto os filhos de Jacó. E, por conseguinte, não justificava em nenhum momento vocês tratarem os filhos de Jacó como forasteiros. Vocês são tanto quanto eles. Depois tem as segundas pragas de cada grupo, que são as rãs, a peste e os gafanhotos, que vão vir mostrar para vocês que aquilo que vocês consideravam, que vocês são superiores a eles, aos filhos de Jacó, e por isso vocês podem escravizar eles, também não justificava, porque vocês não são superiores. E, em terceiro lugar, vão vir as terceiras pragas de cada grupo, que são os piolhos, as bolhas e a escuridão, que são opressões. Vocês vão ser oprimidos. E vocês vão sentir na pele aquilo que vocês fizeram com os filhos de Jacó. Então, no final das contas, nós temos, então, as primeiras pragas de cada grupo, as segundas pragas de cada grupo e as terceiras pragas de cada grupo. As primeiras vêm mostrar para os egípcios que vocês são tão forasteiros quanto, você nada justificava vocês considerarem eles forasteiros e tratar eles dessa forma, tirando os direitos deles. As segundas pragas de cada grupo vêm mostrar para vocês que vocês não são superiores e, por conseguinte, jamais poderiam ter escravizado os filhos de Jacó. Em terceiro lugar, as terceiras pragas vêm mostrar para vocês: vocês causaram opressão, vão sentir na pele o que quer dizer oprimir. Isso são colunas. E as linhas são justamente aqueles grupos de três pragas que o Rabi Yehuda fala: Betzach, Adash, Be'ahav. As primeiras três, as segundas três, as terceiras três. Cada um desses grupos vem mostrar para os egípcios sobre esses três conceitos: forasteiro, escravidão e opressão. Mas cada vez nós estamos em outro ambiente. Ou seja, em primeiro lugar, Deus vai mostrar que Ele tem o domínio sobre as águas e sobre a terra. Então vão vir as pragas que são do Nilo, sangue e rãs, e a praga da terra, os piolhos. Depois vão vir as segundas três pragas, que mostram que Deus tem domínio sobre os moradores e aqueles que vivem na terra. Os animais ferozes, a peste sobre os animais dos egípcios e as bolhas nos egípcios. Em terceiro lugar, Deus vai mostrar para eles que Deus tem o domínio total sobre o ar que nos circunda. E, por conseguinte, vamos ter granizo vindo lá de cima, os gafanhotos também vindos lá de cima, e a escuridão, que é algo que vai envolver as pessoas. Então Deus vai mostrar para os egípcios, por intermédio dessas pragas, como Ele tem domínio sobre a terra e a água, Depois, vamos subir um pouco sobre os moradores da terra. Em seguida, sobre aquilo que nos envolve até o céu. E cada vez mostrando os três tópicos. Começando então, nós vamos ter sangue, primeira praga. A quarta praga, que são os animais ferozes. E a sétima praga, que é o granizo. Todas essas vêm mostrar a respeito do fato que vocês são tão forasteiros quanto os filhos de Jacob. O que significa uma pessoa que é estrangeira? Uma pessoa que é estrangeira significa que ele não pertence ao local. E por conseguinte, ele depende da boa vontade das pessoas e dos moradores locais para viver lá. Depois do granizo em relação a quê? Na ordem das pragas?
Na terceira etapa, a segunda.
Sim, é Arbê. Os gafanhotos.
Ah, que vem do céu também.
Isso.
E a terceira? A escuridão.
A escuridão. No Egito, a autossegurança das pessoas, sabe, das pessoas se sentirem muito firmes na terra, era graças ao Nilo. Se não fosse o Nilo subindo e irrigando toda a terra, eles não teriam como viver lá. E os egípcios tinham um orgulho muito grande da sua terra e se sentiam superiores. Se sentiam firmes demais. Até o ponto que eles eram tão orgulhosos que eles achavam que eles não dependem de nenhuma dádiva dos céus. Eles afirmavam que nós temos aqui o Nilo e nós criamos ele. É a nossa criação. E nós dependemos dele, nós estamos satisfeitos com ele, e tudo depende dele. Vem Deus e demonstra com a praga de sangue. Olha, pessoal, esse Nilo não é de vocês coisa nenhuma. Esse Nilo é meu. E se eu quiser que o seu Nilo seque, eu faço isso. E se eu quiser que o seu Nilo, em vez de trazer bênção para a terra, em vez de trazer fartura para a terra, se eu quiser que esse Nilo traga podridão para a terra, ele vai trazer. Ele vai se transformar em sangue. E vai, se continuar desse jeito, vocês podem ir embora da terra, porque não vai ter mais o que fazer. Vocês vão ter como viver nessa terra. Então vocês, no final das contas, são tão forasteiros quanto qualquer um nessa terra. Vocês só moram aí enquanto a minha vontade divina for que vocês morem aqui. Então não se sintam tão seguros assim de si. E por conseguinte, quem deu o direito de vocês considerarem os filhos de Jacó forasteiros e tirar os direitos deles? Por que vocês tiraram os direitos deles? Vocês também não têm direito nenhum nessa terra. Fala. Sim. 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 No segundo grupo, então, a primeira praga são os animais ferozes, arov. Essa praga mostrou para os egípcios que é somente um decreto divino por intermédio de um decreto divino, que os animais abrem espaço para que os seres humanos possam morar lá. E se Deus quer, ele simplesmente, plim, fala para os animais que eles estão liberados para irem onde eles quiserem, cai aquela muralha imaginária que faz com que os animais fiquem no canto deles e não invadam as cidades. E esses animais invadem as cidades. E você, egípcio, não vai se sentir seguro nem na sua própria casa. Os animais vão invadir todos os lugares habitados. Tá vendo? Você não tem direito nenhum aqui no país. Você é considerado como um estrangeiro que não pode morar aqui com segurança. Não tem segurança para você. E finalmente a primeira praga do terceiro grupo, que é o granizo. Deus mostrou para o Egito que também basta um plim que Deus quer lá de cima e todo o clima da terra pode ser totalmente modificado. No Egito chove muito pouco. Toda a umidade que eles têm lá vem do Nilo. Os egípcios nunca sonharam antes que vai cair um granizo, e não qualquer granizo. E de repente eles estão vendo que, uau, tem uma mudança total, radical do clima. E isso está indicando uma coisa ruim. Isso está indicando que, de repente, eles podem se encontrar numa situação que eles não têm como morar mais no Egito. Com essas pedras caindo na cabeça deles, não eram pedrinhas, eram pedronas enormes. E mais uma vez, então, Deus mostra para eles que aqui vocês moram enquanto eu quero que vocês morem. E se eu quiser, eu posso fazer com que vocês não tenham mais como morar aqui. Não vai ter água. Não tem limites onde os animais podem entrar. Vocês também não têm mais onde morar porque os animais estão invadindo. E podem cair pedras do céu. E ainda por cima, uma mudança total do clima, que também vai impedir vocês de morarem aqui. Então, o que vocês estão tão seguros de vocês aqui nesse lugar, achando que vocês podem se aproveitar e tirar os direitos de um outro povo que está morando aqui? Não. Vocês têm os mesmos direitos que eles têm os mesmos que vocês. E aí vem, então, as segundas pragas. As segundas pragas de cada coluna, de cada linha, nós temos as pragas ligadas à escravidão. Que são as rãs, a peste e os gafanhotos. Um sujeito que se acha superior aos outros, se sente no direito de escravizar aquele outro. Eu sou superior. Você vai trabalhar para mim forçadamente. Então, em primeiro lugar, esse chefe, esse senhor, acha, ele tem a ilusão, que ele de fato é um ser superior. Em segundo lugar, ele também acha que ele é superior graças à sua força e ao seu poder aquisitivo. Vêm as rãs, e rãs que normalmente são um bichinho assustado, um animal que geralmente se esconde, se na água, se no meio das plantas, mas ele tem medo, ele foge do homem. E eles saem dos seus esconderijos. E eles enfrentam todas as pessoas. E eles pulam em cima das pessoas. E eles pulam nas coisas das pessoas. E eles pulam na cozinha das pessoas. Não tem medo de nada. Onde dá, as rãs entram. E dessa forma eles demonstram aos egípcios qual a superioridade que vocês têm. Por que vocês se acham superiores? Olha só, até esses bichinhos pequenininhos, que normalmente têm medo, eles não têm nenhum sentimento de honra por vocês mais. Vocês na frente deles não valem mais nada, eles estão nem aí que vocês estão lá. E eles vão invadir onde eles quiserem entrar. Então, que você se acha superior para escravizar alguém? Até as rãs não consideram vocês. Depois nós temos a segunda praga da segunda linha, que é a peste. A peste atacou os animais dos egípcios. Animais esses, cavalos que eram muito famosos no Egito. O Egito era famoso pelos seus cavalos. Era o que mostrava o poder que eles tinham. Os jumentos e os camelos, que eram os animais usados para carregar as suas riquezas. E, finalmente, o rebanho, que era a riqueza deles. Tudo isso está sendo atacado. Vocês se sentem superiores porque vocês têm cavalos poderosos, vocês têm animais que levam a riqueza de vocês, vocês não têm nada. O que vocês pensam que vocês são? Isso não justifica em nenhum momento vocês escravizarem um povo? E em terceiro, na terceira linha, nós temos os gafanhotos. E os gafanhotos também vêm e atacam toda a alimentação que sobrou do granizo. O granizo também destruiu parte da plantação, mas foi só parte. Os gafanhotos acabam completamente com toda a plantação que tinha no Egito. Então, o que? Vocês têm poder aquisitivo, vocês têm plantações, algodão, né? Ou o que for, vocês não têm nada. Se vocês não entendem que isso não justifica vocês se sentirem superiores, olha só. Vocês não têm nada. Vocês têm o que Deus quer que vocês tenham. E agora vocês não têm nada. E aí, justificou vocês escravizarem esse povo? E finalmente vem as terceiras pragas de cada um dos grupos, que são piolho, bolhas e escuridão, que são sofrimento, são opressão. Essas daqui vêm mostrar para eles o que sente uma pessoa quando tem dor, quando tem falta. Então vocês vão ter dores e sofrimento no corpo, com piolho e bolhas. E vocês também vão ter alguns dias de escuridão que vão levar, como nós vimos antes, a escuridão que era tão espessa que deixou eles, inclusive, presos. Então, vocês não podem se mexer, vocês estão presos. Vocês não têm como comer. Vocês não têm como se mexer, não têm como comer. Então, vocês vão sentir agora também o que significa passar fome. E vocês vão sentir o que significa estar acorrentado. Então vocês vão sentir agora todos os tipos de opressões no corpo e a falta de liberdade que vocês causaram para esse povo. Então, esse é mais um motivo para a forma que Rabi Yehuda separa todas as pragas em três grupos. De três. E, finalmente, tem Makat Bechorot, que é a praga dos primogênitos, que é o ponto decisivo que faz com que, finalmente, o faraó libere o povo. Interessante também que tem aqui mais algumas ligações. Também tem as mitzvot do Seder, Pesach, Matzah e Maror. Também estão ligados essas três fases nossa passagem pelo Egito, onde o Korban Pesach representa não termos direitos, porque o Korban Pesach era feito com um espeto de pé dentro do fogo. Que mostra a falta de equilíbrio que tem. Você tem que ficar segurando para ele não cair. Ele está lá pendurado no meio. Não tem nenhuma base. É como uma pessoa que está estrangeira num país, que ele não tem uma base forte, nada segura ele, a não ser que as pessoas abracem ele e deem os direitos para ele. Então representa o forasteiro. A matzá representa a escravidão. Afinal de contas, era um dos alimentos principais que nós comíamos como escravos, que era para não demorar fazendo comida. Faz comida rápido e vai trabalhar. E o maror vem lembrar a opressão. Então, esses três alimentos da noite do Seder também vem lembrar essas três fases que nós passamos no Egito. E também é interessante que tem as mitzvot de Pesach, que também estão ligadas a isso, que é a proibição de possuir hametz, a proibição de usufruir do hametz e a proibição de comer hametz. Então também, posses, uma pessoa que é considerada sem direitos no país, não tem posses. É a primeira fase, forasteiros. Depois, um escravo não pode usufruir das coisas. Então, ele está na segunda fase, que não pode usufruir do hametz. E uma pessoa que está sendo oprimida não pode sequer usufruir da própria vida. Então, não pode nem comer. Por isso, não pode nem comer hametz. Também é interessante que na Haggadah de Pesach, nós falamos, depois das pragas, nós falamos lá que tem toda uma discussão entre Rabbi Yossi, Rabbi Eliezer e Rabbi Akiva. Quantas pragas teve no Egito? Se foram 10, ou se cada praga era formada de mais 4, então seriam 40. Ou ainda o Rabi Akiva, que diz que eram formadas de 5 cada uma. E seriam então 50 pragas no Egito. É interessante isso, só de uma forma rápida, só para ter uma ideia, uma noção. Cada praga era formada de, no final das contas, várias pragas. Quer dizer, os egípcios passavam por várias situações naquela praga. Por isso que tem essa discussão aqui na Haggadah, como que a gente olha para as pragas? Será que você olha só praga de sangue, sangue, e acabou, o resto faz tudo parte de? Ou não? Vamos destrinchar isso e ver que os egípcios sofreram A, B, C, D. Então, por exemplo, na praga de sangue, que nós já vimos sobre ela, você tem o lado que o egípcio, quando estava com muita sede, queria beber água. Ele não tinha água para beber. Então, ele tinha que pagar pela água. Ele tinha que pagar para o judeu dar água. E aí a água continuava a água, a gente viu semana passada. Isso também faz parte da praga, mas é mais um ponto. Ele vai ter que agora gastar dinheiro com isso. E para o egípcio isso era um cúmulo. Depois morreram os peixes do Nilo também. Então é mais um ponto da praga, que os egípcios também não tinham então peixes para comer. Também tem mais um ponto, que o Nilo começou a cheirar mal. Então, além de não ter o que beber e além de não ter peixe para comer, ainda por cima também o Nilo cheirava mal. Então, a terra inteira estava cheirando mal. E também, como nós vimos, que também tinha sangue nos utensílios, as próprias coisas também que têm água na sua composição estavam jorrando sangue. Então são ramificações da praga que intensificavam ainda mais a praga. No caso das rãs, os egípcios não tinham para onde ir, porque onde eles iam, as rãs vinham atrás. Eles não tinham para onde fugir. Eles não conseguiam dormir e não conseguiam conversar, porque o barulho era uma coisa absurda. Até o ponto tal que quando o faraó pediu para o Moshe rezar, o Moshe falou que ele vai sair da cidade e vai gritar para Deus, porque o barulho era tão infernal. E existe um conceito: quando você reza, você tem que ouvir um pouquinho da sua voz quando você está rezando. O Moshe não conseguia se ouvir, então ele tinha que gritar para Deus para ele conseguir se ouvir. Também fazia parte da praga de rãs. E quando os egípcios faziam massa, as rãs pulavam dentro da massa. E aí eles rápido então iam colocar o pão no forno para ver se as rãs vão embora. As rãs não iam embora. E ainda por cima pulava um monte de rãs dentro do forno e acabava esfriando o forno também. Atrapalhava eles a assar. As rãs entravam dentro deles, pela boca, e ficavam coaxando dentro do corpo deles. Era mais uma coisa que irritava eles. E assim vai. Então, cada praga era formada por vários outros pontos, e por isso justamente que nós mencionamos aqui, é tudo uma questão de como enxergar as pragas. Será que elas eram só nós olhamos só ao que estava acontecendo como principal, ou nós olhamos também a todas as ramificações que estavam acontecendo como pequenas pragas por si só? E tudo isso para tanto trazer uma pena para os egípcios e ao mesmo tempo também trazer para nós mais fé antes de sairmos do Egito. Isso é só para ter uma ideia geral das pragas. Se Deus quiser, depois de Pessach, nós voltamos para a segunda praga. A praga das rãs.